CBN Cascavel, 93,9 FM.
E agora nós vamos falar de saúde. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Mauro Bonato. Eu repito, ele é gastroenterologista, endoscopista, tem doutorado em doenças celíacas. Doutor, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN. Muito bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite também, da oportunidade de a gente ajudar algumas coisas que você precisa aí.
Vamos falar sobre o atendimento. A gente tem reforçado essas informações, as consultas, os procedimentos clínicos, os exames, nesse período de pandemia e agora ultimamente, nessa última semana. Está mudando? As pessoas estão procurando mais o atendimento ou as pessoas estão ainda encolhidas, doutor?
Pois é, você veja que no início a gente tinha um certo susto, né, de modificações com EPIs que você não utilizava anteriormente, né? A gente vê as notícias toda hora de bombando de informações de tratamento, informações de contato, informações de mortes, e realmente são reais, né? As coisas estão acontecendo mesmo, tanto é que você noticiou agora há pouco de Santa Teresa. Então as coisas estão acontecendo. Então muitas pessoas não têm a consciência de que elas têm que se cuidar. Eu fui outro dia numa panificadora, tinha uma senhora com a máscara no queixo e mais três pessoas acompanhando, comprando as coisas ali, cheio de gente, estava meio, né, e elas não estavam se cuidando, não estavam se protegendo. Então, supermercado, é pedido, vai sozinho, não, leva 3, 4 da família. Então, são coisas que a gente tem que ter consciência. Então, tudo isso e aí a questão nossa de nós nos protegermos do coronavírus e também para não transmitirmos esse coronavírus para outras pessoas. Então, o nosso cuidado desde o início foi muito rigoroso, né? Nós começamos bem devagarinho lá no começo da, quando tinha a quarentena, né? Que todos ficaram, eu mesmo tive que ficar em quarentena pela idade. Então a gente estava estudando 2, 3 vezes por semana, via Zoom, né? Nos reunimos com as pessoas chaves da clínica, vendo a estratégia de cuidados que nós deveríamos ter nesse novo paradigma, né? A gente chama de nova verdade que nós estamos tendo de cuidados. E realmente nós modificamos e estamos nos adaptando a esses cuidados em toda a clínica, né? Desde a entrada, da saída do paciente, e principalmente eu que fico bastante na endoscopia, a gente tem a contaminação muito forte para nós, principalmente, né? Que é o contato do aparelho na boca, na respiração, que é o local da transmissão do coronavírus. Então, a gente tem tido vários cuidados ali com até uma máscara especial que é utilizada para o paciente na hora do exame, para a gente não ter nenhuma um ar do paciente para nós e nem de nós para eles. Então, é uma mudança com EPIs bem rigorosos, né? Se usa um avental, usa mais outro por cima, se usa mais uma luva, usa outra luva por cima, se usa a máscara facial, se usa o gorro, se usa o óculos. E você realmente se protege de uma forma e protege os pacientes também, porque você não vai transmitir. E cada exame você troca todo esse EPIs. Você troca a luva, troca todo. Então, foi uma mudança assim na nossa vida, né? E que é uma mudança que fez nos refletir, né? Se nós estamos usando certo, se esse exagero que nós estamos fazendo vai até quando? Então, nós vamos ter um meio termo. Então, você vai me perguntar, mas isso vai continuar. Isso vai continuar.
Aliás, doutor, se fala, e especialistas têm dito, que o mundo não será o mesmo após a pandemia. Há necessidade de se reinventar, se adaptar, se ajustar. Isso acontece também na medicina. Tem, por exemplo, o teleatendimento, telemedicina. Já está funcionando bem?
Pois é. Essa mudança, né, que eu falei, a palavra paradigma, que são verdades atuais, que antigas, ou, né, que são momentâneas e que elas vão mudar realmente. E tanto o relacionamento humano, a solidariedade, a gente espera, né, que tudo isso seja forte para que haja essa mudança. E nós, na medicina, temos esse cuidado muito grande. Eu estou muito seguro, muito tranquilo do que nós estamos fazendo, que eu vou trabalhar, faço os exames, nós estamos numa rotina já bem estabelecida, e isso é seguro, tanto para nós como para os pacientes. Eu fico muito, muito convicto disso, né? E você me perguntou da questão da... Se essa pandemia iria continuar, quer dizer, as mudanças vão continuar, e também de como que nós estamos nos adaptando a isso. Primeiro, são essas proteções. E também nós temos o atendimento por teleatendimento, que isso é outra ferramenta, né? Todo mundo hoje está no Zoom, no Google Meeting.
Antecipou o processo, ele vinha caminhando, mas estava lento. Agora com a pandemia acelerou.
E a gente tem os pacientes, aqueles que têm receio, né? Alguns moram em outra cidade, alguns já a gente tem a teleconsulta, né? Que a gente acessa e o paciente pode ver fotos do exame dele durante a entrevista, durante a consulta, bem, bem segura, né? E no sentido de ele ter os seus dados bem, pode ser visto, pode ser explicado para ele por fotos e essa teleconsulta realmente veio para ficar e pode ser utilizada como uma ferramenta de futuro mesmo.
Doutor Bonato, tem gente indo hoje, por exemplo, à clínica, né, semanas, nesses últimos dias, com um quadro agravado de determinada doença, porque esperou em razão da Covid? Deixou de ir?
Muito boa pergunta, porque é esse que é o... Ciência chama, que os médicos chamam e que as clínicas e serviços dizem e verificaram que muitas pessoas estão morrendo porque não fazem os diagnósticos adequados, né? Ficam em casa com medo do Covid e morrem de outras coisas, principalmente as doenças cardiovasculares, pulmonares, né? Um câncer não iria matar em um mês, mas, mas você deixa de diagnosticar um câncer, né? Muitas vezes vai deixando passar, emagreceu, acha que... né, a situação do país e aí deixa passar. Então, esse é um alerta muito importante, que eu acho que nós vamos tendo uma sequência. Eu acho que você tem uma pessoa que seria o Gabriel Bonato, que eu comentei com você. Ele tem um trabalho, um estudo sobre isso muito interessante, de pessoas com câncer, né, que são deixam de ser diagnosticado, biópsias de cânceres que deixam de ser vistas porque o paciente fica com medo, né? Além dos problemas que é crônicos que a pessoa tem e que não avalia. E eles começam a se agravar e podem levar a complicações. E quando a pessoa vai procurar, às vezes já é tarde, né? Então, muito importante que a gente foque no coronavírus, mas que a gente não esqueça que tem outras patologias que correm naturalmente com o ser humano, né? Que podem aparecer independente do coronavírus. Isso é muito um alerta muito importante. Sua pergunta é bem, bem, bem... importante também.
A Silvia, ela encaminha aqui uma mensagem à CBN e falou que saudade do Dr. Bonato, bom ouvi-lo. E ela diz o seguinte: não sei se o doutor pode falar sobre isso, continuo com bastante dúvida. O que ele acha da cloroquina? O senhor pode falar sobre isso, doutor?
Pois é. Eu estou num curso agora, um desafio da minha vida, que é uma pesquisa de Harvard, é um curso de um ano, diretamente de Harvard, e nós analisamos um trabalho da cloroquina baseado nas evidências e na estatística. Ela não foi melhor que o placebo, né? Ela tem um tipo de ainda falta validar, né? Clinicamente, mas o que eu posso dizer é assim, ó, eu não tenho base científica para dizer use ou não use, mas do jeito que as coisas, né, você tem um protocolo, alguns protocolos no Brasil, estão usando a cloroquina nos casos iniciais, inflamatórios, né? Porque são, além da cloroquina, existem anticoagulantes que são utilizados e corticoides para esse processo inflamatório agudo. Então, a cloroquina ainda a gente não pode afirmar com certeza que ela funciona, né? Com base científica em evidências, né? Ainda tenho dúvidas.
Várias perguntas, doutor, e quando a gente anunciava a presença do senhor aqui, a gente falava sobre essa especialidade do senhor também nessa área, não é? Aliás, o senhor fez doutorado em doença celíaca, a intolerância ao glúten, e a gente comentava sobre esse assunto. Esse é um assunto que gera ainda algumas dúvidas, mas para a gente aproveitar aqui o tempo e o senhor responder de forma genérica a todos, não é? Que as pessoas ainda continuam querendo saber se tem como resolver essa questão. Tem uma aqui, a Marli diz o seguinte: como eu gosto de alguns produtos e não posso comer, quando que nós vamos ter uma cura da intolerância ao glúten? Por enquanto não tem uma saída, tem que evitar realmente os produtos, é isso, doutor?
É, porque a gente tem as desordens, né, causadas pelo glúten, que seriam... a doença celíaca, que é uma doença autoimune, que realmente atinge vários órgãos, levando a hipotireoidismo, diabetes, artrites, várias alterações, desnutrições. Isso a gente fala no adulto, né? Porque na criança vai ter desnutrição e desenvolvimento alterado. Mas no adulto, que é diagnosticado, que é a nossa área, a gente sabe que a doença celíaca, então, tem esse comprometimento autoimune, e que ainda não está determinado ainda um tratamento, vacina ou qualquer outra coisa, porque ele tem alguns pontos que estão sendo estudados quando o glúten é absorvido na parede da mucosa. Nessa parede da mucosa existe uma abertura, então eles estão estudando nesses gates, nessas aberturas. Quando o glúten entra na célula, ele passa pela reação com a transglutaminase, então também estão estudando essa célula, e o linfócito T, que tem o HLA-DQ2-DQ8, que são as histocompatibilidades, as células de histocompatibilidade. São três pontos que estão sendo estudados, né? Mas isso ainda não tem um avanço determinado de quando vai ser a efetividade. Mas estão estudando. Eu acredito que tenho a sensação de que dentro de alguns anos, não é rápido assim, né, que vai se definir alguma coisa que a pessoa possa comer o trigo, né? E, então, essa é a doença celíaca.
Trigo, centeio e cevada.
É o TCC, né? TCC. Trigo, centeio e cevada. E a aveia também está envolvida. Então, só para concluir assim, que a doença celíaca é esse, não pode comer glúten totalmente isento de glúten. Mas você tem a sensibilidade ao glúten, que a pessoa tem sintomas quando ingere esses produtos, né? Trigo, centeio, aveia e cevada. E tem sintomas, mas não é celíaco, ele tem só sintomas. E tem o alergia ao trigo, que daí tem problemas de pele e respiratórios. E esses podem comer eventualmente, só vão ter os sintomas da sensibilidade, dos sintomas, mas não vão ter a doença autoimune, né? Então são três aspectos, três desordens causadas pelo glúten que devem ser diferenciados, porque às vezes você tem a doença celíaca, começa a fazer dieta isenta do glúten e depois fica difícil de diagnosticar se é celíaco ou é sensível ou é alérgico, né? E isso hoje tem muita moda, né, de fazer dieta isenta do glúten, mas antes de fazer a dieta, o exame de sangue já pode detectar a doença celíaca, né? E esse é o ponto principal, assim, porque a doença celíaca, até pouco tempo, quando nós começamos a estudar há 15, 20 anos, 90% das pessoas não eram diagnosticadas. Hoje o número diminuiu, não tenho ainda uma estatística disso, mas as pessoas não são diagnosticadas, têm sintomas dispépticos, sintomas leves, assim, de intolerância, de chamado popularmente gastrite, e na verdade muitas vezes é doença celíaca. Mas como que você vai saber se não é? Tem que estar relacionado com esses alimentos, né, os sintomas. Tem que estar relacionado com trigo, centeio, aveia e cevada, aveia também. E se comer, ingerir esses alimentos, sentir alguma coisa, você vai suspeitar, né? Não é toda pessoa, só porque tem uma dor de estômago, um sintoma, que vai pensar que é doença celíaca, mas tem que estar relacionado à ingestão desses produtos.
Vamos responder mais duas perguntas. Dr. Bonato é bastante solicitado, vamos ter que agendar com o Dr. Bonato para vir um outro dia aqui, para a gente poder atender todos os ouvintes. Viu, Dr. Bonato? O Lírio disse o seguinte, que durante muito tempo ele sofreu com a intolerância ao glúten, até que descobriram o que era. E eu ouvi o doutor falando sobre danificar as paredes, até hoje eu sinto que ainda alguma coisa não está legal. Gostaria de saber que, por essa demora, se isso pode levar a câncer no intestino?
O Lídio, se eu não me engano, é um paciente que, quando ele fez o diagnóstico, eu acho que, se for ele, doença celíaca, seu Lídio, ele tem mais de 60 anos atualmente, então ele foi diagnosticado tardiamente. Não sei se é o mesmo paciente.
E aí, o que acontece,
pois, doutor? Pois é. Então, quando você tem o diagnóstico tardio, você tem mais agressão. E felizmente, 0,01% dos pacientes não retornam às vilosidades, porque a gente não vai falar tudo aqui, mas a doença celíaca atinge as vilosidades do duodeno, depois do estômago, aquele segmento, e é ali que eu fiz o meu estudo, avaliando a atrofia que a doença celíaca leva àquele segmento, certo? Então, quando a pessoa para de ingerir o glúten, essas vilosidades que a gente chama, essas células, elas voltam à normalidade. E aí você faz análise novamente ali, através da endoscopia, você vê que as células voltaram ao normal. Então, só esse 0,01, aí 1 por mil, que não volta ao normal, seriam os refratários. Então, esses refratários são pacientes de alto risco de câncer, desenvolver câncer. E no intestino delgado, paciente que é diagnosticado muito tarde também, a gente tem que analisar e acompanhar, porque ele pode desenvolver o linfoma intestinal, né, que é uma doença, que é o final da história, aí, o pior deles, né, que é o câncer intestinal. E realmente, isso pode acontecer quando você não é diagnosticado. Só para, se eu posso complementar,
isso, Benjamin, pode.
Tem pessoas que têm, por exemplo, um irmão que tem doença celíaca. Daí ele vê que a pessoa faz uma dieta rigorosa, se cuida. E a pessoa pode ter até sintomas, mas ela não quer saber se ela tem doença celíaca. Isso acontece comumente, sabe? O familiar não quer saber se ele tem doença celíaca porque ele não quer fazer a dieta. E aí ele tem que ser alertado, porque se ele não fizer, ele pode ter um câncer e morrer, né? E hoje não é difícil fazer a dieta isenta do glúten, porque tem muitos produtos, tem panificadores especiais, tem pessoas que fazem os produtos com realmente sem glúten. Então, produtos industrializados também sem glúten, está bem fácil. Nós tínhamos uma associação há 20 anos atrás que trocavam receitas por dificuldades de terem os produtos. Mas hoje a gente tem facilidade, principalmente Cascavel tem bastante, né?
Interessante, a pessoa vai sofrer menos agora, não é?
Exatamente.
Para a gente encerrar, doutor, tem mais uma mensagem aqui, a pessoa não se identificou. Pede para ele se é possível que a pessoa tenha um dos genes positivos, se eu falar alguma coisa errada, que o senhor me ajuda, doutor, para a doença celíaca. O restante está abaixo do valor de referência, mas a biópsia dá negativa nos exames. O que, que é isso, doutor?
Olha, isso é uma confusão, assim, até entre os médicos, né? Porque como a gente está muito habituado a lidar com a doença celíaca, está muito claro na nossa cabeça aqui. Mas às vezes o médico tem uma outra especialidade, não é muito ligado a esse assunto, né? Então são solicitados primeiramente os exames sorológicos, que é aqueles que identificam se você tem anticorpos ativos para a doença celíaca. O segundo exame é esse que está sendo falado aí, que é o HLA de Q2 e Q8, que é o, vamos dizer assim, a parte genética da pessoa, né? Então, veja, para ter a doença celíaca, você tem que ter a permeabilidade intestinal, você tem que ter o genético e tem que ter o glúten, ok? Só que 40% da população tem o genético e não é celíaco. Então, o HLA de Q2 e Q8, que é o exame que a pessoa referiu aí, quando é positivo, simplesmente ela tem o gene para a doença celíaca. Mas se ela não tiver os outros fatores da permeabilidade intestinal, ela não vai ter a doença celíaca. Então, ela só é portadora do gene. Isso é 40% da população. É muita gente. Então, somente 1% é celíaco desses 40%. Não, da população, nem dos 40%, dá menos ainda a porcentagem. Então, você pega 100 pessoas, 40% tem o gene, mas só 1% dessas 100 pessoas que é celíaco. Então, quando você tem esse exame, alguns médicos dizem, ah, você tem doença celíaca, você não pode comer glúten. Não, não é isso. É porque você só tem o gene, mas você não tem a doença ativa. Por quê? Para ter a doença ativa, você tem que ter a permeabilidade intestinal, o glúten e o HLA, que é o HLA de Q2 e Q8. Não sei se ficou claro assim.
Muito bem, doutor. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado a você, principalmente, Benjamin, pela oportunidade, né, de a gente esclarecer as pessoas e poder ajudar de alguma forma, tá? Muito obrigado.
Dr. Mauro Bonato é gastroenterologista, endoscopista, tem doutorado em doença celíaca, conversando conosco no CBN Cascavel desta quarta-feira. Nós vamos agora ao intervalo, daqui a pouco outras informações.